Glória a Deus.
Amém.
Mais uma vez, a paz seja convosco.
Amém.
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 Finalizamos o pecado. Agora vai ser só santidade, hein?
Ah, então vou falar de mim, né?
É.
Santidade em pessoa.
Olhem para mim.
Estou trabalhando nesse segundo período no ser de Deus. E nós estamos falando desde a semana passada sobre a negação da existência de Deus. Nós falamos primeiramente sobre formas de você provar de forma racional que Deus existe. Nós falamos uma série de formas e chegamos na conclusão no final que nenhuma prova dessa ela é lógica ao qual nós podemos provar para o incrédulo que Deus existe. Para aquele, a ideia é sempre aquela. Aquele que acredita não precisa de provas. Aquele que não acredita, não há nenhuma prova que baste para que faça ele acreditar. E nós estamos tratando sobre a negação da existência de Deus. Começamos a falar semana passada sobre a negação da existência de Deus no ateísmo. A tentativa de negar a existência de Deus é algo comum. Dentro da ótica do pecado, quando você fala de Deus, você tem que se estabelecer, você tem que permanecer em formas morais aos quais este Deus vive, fala, ordena. Quando há a presença de Deus e eu quero viver a meu jeito de ser, a coisa mais fácil que tem é negar Deus. O ateísmo tem esse cerne e essa vertente. Isso não é algo novo, não é algo dos nossos tempos, mas sempre existiu. As culturas mais antigas, elas já agiam dessa maneira, tentando negar a Deus, porque a premissa do nosso ser é satisfazer os nossos desejos e as nossas vontades. Quanto menos limitações houver, melhor. O nascimento do ateísmo. O ateísmo ele não veio do ser humano como Deus o fez. Deus ele cria o homem com a sua imagem e semelhança, mas devido ao pecado, o ser humano ele começa a ter dúvidas. Então você está na igreja, você ouve uma palavra de Deus que vai de encontro ao seu coração. Eu sempre troco ir de encontro a ir.
Isso é contrário ao encontro.
Tá.
Vou.
Vai me lembrando, hein? Tá. Eu sempre troco. A filha da dos reis, ela sempre me chamava a atenção em relação a isso. Eu sempre troco. Então a palavra vem ao encontro do seu coração, mas o que acontece é que no momento posterior, tá bom assim, Rô? Porque eu estava falando muito rápido. Quando eu vejo que eu estou falando muito rápido, faz assim para mim, porque eu acelero, eu fico empolgado em falar. Tá? Não tenha perigo, não. Não tenha medo. Tá? Não tem perigo.
Respira.
Tem perigo. Tá? Então, o que acontece é que com o pecado, o ser humano, ele começa a procurar essa negação para que a sua carne ela seja satisfeita nas suas vontades. Nós falamos que não existe ateu de nascença, porque nós nascemos à imagem e semelhança do Senhor com o pecado original, mas com o passar do tempo nós vamos cada vez mais nos corrompendo. Eu lembro certa passagem, não lembro o endereço, em que as pessoas elas reclamavam sobre a ação, se não me engano, dos amorreus. E aí o profeta diz que ainda não era tempo de Deus agir, porque não havia sido enchida a medida, ou seja, o copo não tinha enchido para que Deus ele pudesse agir. O Senhor ele permite que a gente, dentro da vontade permissiva dEle, que nós andemos com uma certa liberdade. Mas Ele, como um bom pastor, ele não permite que a gente exceda esses limites. E quando a gente excede, o cajadinho que é usado para puxar, ele é usado para dá um croque na sua cabeça, na minha cabeça. A grande luta da alma do ateu é contra a própria semente da divindade, que nós já falamos, todo ser humano tem essa semente da divindade superior. E essa luta, ela existe, porque é algo que, como se fosse algo que incomoda, como se fosse uma pedra no sapato, no sentido bom, tá? Mas aquilo continua incomodando o ateu. Todo ser humano, inclusive eu e você, de alguma forma nós somos ateus. Porque ateus, e nós vamos ver os vários tipos de ateísmo, ateísmo não é você negar veementemente a Deus ou simplesmente não ir na igreja. Quando você ouve o ensinamento de Deus e você não coloca em prática, você está descartando aquilo, você está dando preferência à sua carne e você é um tipo de ateu naquele assunto específico. Falava no módulo anterior que as igrejas hoje elas têm se adequado ao desejo dos homens. E ao se adequar aos desejos dos homens e não o que a palavra diz, você cria uma igreja totalmente deformada, em que as pessoas não sabem mais qual é o padrão. E o padrão que deveria ser um padrão de busca da santidade, ele é um padrão do gosto dos irmãos e das irmãs. E isso é complicado. Tá? Inevitabilidade do ateísmo. Por causa do pecado, nenhum ser humano escapa disso. O pecado, ele é esse vírus que age no meu coração, no seu coração e da pessoa mais santa até a menos santa, que ela faz com que nós ajamos como ateus, por quando nós descumprimos os mandamentos do Senhor. E eu vou falar algumas coisas agora que são bem interessantes. Eu estava fazendo a revisão hoje da palavra, e a gente sempre tem essa ideia de que ateu é aquele que não vai na igreja e não acredita em Deus de toda forma. E eu já dei uma luz sobre o que eu vou falar, mas que eu vou falar de forma específica agora. O ateísmo, ele tem várias formas de manifestação. Dividiremos os ateus em duas categorias, o ateu teórico e o ateu prático. Algo semelhante ao protestante, ao evangélico prático e evangélico não praticante. Alguma coisa semelhante. Ateus teóricos são os que negam a existência de Deus. Então, um ateu teórico, ele fala, Deus não existe. E mesmo dentro dessa categoria de ateus teóricos, nós temos duas categorias. Tá? Aqueles que acreditam que apenas o Deus da Bíblia não existe e aqueles que dizem que não há nenhum tipo de Deus. Uma pessoa que fala, eu sou ateu, no nosso contexto contemporâneo hoje, naturalmente ela está fazendo referência a o Deus da Bíblia. A gente não vê ninguém falando de uma maneira aberta, eu sou ateu em relação ao budismo, eu sou ateu em relação ao islamismo. Não tem essa ligação. Até pelo conceito da divindade que tem no nosso coração, quando nós falamos de Deus, nós não pensamos em Buda. Nós, quando eu digo, a sociedade contemporânea. Quando se pensa em Deus, faz-se uma alusão direta ao cristianismo. Mas existe essas duas divisões entre os ateus teóricos, aqueles que dizem, eu não acredito em nenhum Deus, nenhum Deus me rege, nada me comanda, só eu. E tem aqueles que, é uma grande maioria, que diz, eu não reconheço o Deus cristão, o Deus das Escrituras. O ateísmo, ele não é natural do homem, mas ele é um produto da natureza pecaminosa. Da mesma maneira que quando você contrai um vírus, algumas coisas acontecem no seu organismo. Você fica com febre, com ânsia de vômito, alguma coisa desse tipo. O pecado, ele também gera isso no meu coração e no seu coração. Essa dúvida. Uma dúvida que permeia todas as decisões nossas, das menores às maiores. Das mais simples às mais complicadas. Eu faço ou não faço? E a pessoa, ela busca muitas vezes essas ilustrações de experiência do cristianismo. Não, Deus falou ao meu coração. Será que falou mesmo? Conversava com o irmão Cláudio aqui no intervalo exatamente em relação a isso. Eu não posso, dentro de uma igreja ou dentro de um ambiente cristão, falar de coisas que não estão escritas na Bíblia. Se você discutir comigo sobre algum assunto de um modo privado, eu vou ouvir o que você me fala, isso já é um alerta para você. Se você me chama num particular e fala de um assunto particular, ou uma dúvida sua, ou uma crença sua, qualquer que seja, eu vou ouvir com você. Vou falar com você no âmbito da palavra, mas aqui vai ficar no sentido privado. Agora, se você abre essa dúvida no meio da igreja, eu não posso deixar de tratar isso no âmbito também público, porque você gera dúvida no coração das pessoas, eu não posso simplesmente, no sentido de te preservar, deixar isso para lá. Eu sou obrigado a falar no âmbito público. Então, se você tem uma dúvida sobre qualquer temática controversa, me procure no particular, tá? E a gente trata. Mas se você trouxer no público, eu entendo que também eu tenho que tratar no público. É como as pessoas que postam no Facebook, postam nas mídias sociais. E quando você emite a sua opinião, a pessoa fica brava. Espera um pouquinho. Você colocou numa rede social em que é aberto. Se você colocou de forma aberta, você está expondo o que você pensa e é aberto também a críticas e elogios. Tá? Então, nós temos dois tipos de ateísmo. O ateísmo teórico e o prático. O teórico ele é dividido entre aquelas pessoas que acreditam, não acreditam em nenhum tipo de Deus, e aqueles que não acreditam apenas no Deus das Escrituras. Contudo, o ateísmo não é um produto unicamente dos últimos séculos da nossa história. Ele é muito antigo. Ele não é de hoje que o homem tem negado a existência de Deus. Sempre que você está passando por uma situação em que as Escrituras te constrangem, a tendência minha e sua é negar a Deus naquele aspecto. Pastor, você fala legal, mas isso que você está falando é muito radical. Mas espera um pouquinho, irmão, está nas Escrituras? Tá, mas o entendimento não é esse, eu não concordo. Eu não posso fazer nada. Mas a pessoa, ela se sente incomodada. Cada um de nós temos particularidades na nossa vida, aos quais as Escrituras nos confrontam. Quando nós estivermos tratando sobre santidade, a gente vai ver que o tema volta a ser pecado de novo. Porque o padrão de santidade é o padrão de Deus, figura de Cristo, qualquer coisa diferente, você está num padrão abaixo de santidade ao qual você tem que procurar se corrigir. Salmos 14, verso 1. Débora, por gentileza. Salmos 14, verso 1. Tá, nós vamos analisar um pouco esse Salmo 14:1. Começa falando sobre a palavra insensato. Esse insensato é quem? Insensato, na Bíblia, é um termo usado para se referir ao ímpio. Ao ímpio, aquele que não, no Novo Testamento, aquele que não confessa o Senhor como Senhor e Salvador. E no Antigo Testamento, aquele que não tem os deuses de Israel como seu Deus. O insensato é aquele que perdeu a sua sabedoria, a noção correta dos valores espirituais que foram comunicados ao homem na sua criação. Nós já falamos que todo ser humano tem valores morais, tem o senso do divino, tem o senso da religião no seu coração. E devido ao pecado, a pessoa ela começa a se afastar disso. Esse é o insensato. Essa perda de valores é devido ao uso incorreto da razão humana, por sua vez, é produto da corrupção do coração. Não há problema de você usar sua mente, pelo contrário, nós, como cristãos, nós temos que usar a nossa inteligência. Brinco com os meus alunos em faculdade, eu faço um desenho assim, assim, com uma bolinha no meio, eu pergunto, o que é isso? Lembra disso, gente?
Lembro.
É, entendeu? Eu pergunto, o que é isso? Imagina alguma coisa desse tipo assim, ó, fechado, disforme, com uma bolinha no meio. E eu pergunto para os alunos, o que é isso? Vai, eu falo assim, ameba. E eu falo, você não é uma ameba. Você, Reginaldo, não é uma ameba. Você, Edilene, não é uma ameba. Nós não somos. Os outros que eu não falar também não são ameba, tá? Senão a pessoa fala assim, ah, o pastor não falou que eu não sou ameba, então ele está me chamando de ameba. Não volto mais na igreja. Isso acontece, hein? Ninguém é ameba. Nós pensamos. A palavra de Deus diz, através do apóstolo Paulo, que nós somos chamados a apresentar um culto racional. Você tem que saber o que você está fazendo. E aí, por exemplo, eu vim aqui trazendo um contexto de que a gente tem que manifestar amor. Nós temos que demonstrar este amor. E aí, quando eu vejo, por exemplo, a Edilene trazer a cesta, quando eu vejo o irmão Cláudio tirar a blusa dele e falar assim, eu vou entregar por doação, isso é uma ação prática. Forma racional, não é emocional, é racional. Por isso que quando eu dou as chamadas em relação a dízimo, oferta, essas coisas assim, eu faço depois, porque senão você fica constrangido e parece que eu estou querendo te convencer antes. Não quero que você vá para casa com esse pensamento e você fique mastigando ele. Se isso realmente for verdadeiro, você coloca em prática, não por causa da emoção. Mas esse insensato, ele começa a abandonar essas coisas das quais ele foi imbuído, foi capacitado. Olha essa diferença, hein, Augusto? Essa perda de valores é devido ao uso incorreto da razão humana. A pessoa, ela não só não usa a inteligência dela de uma forma correta, mas ela usa de uma maneira errada. Nós temos que alinhar cada vez mais a nossa mente, as escrituras e as escrituras da nossa mente, para que nós possamos ser pautados em decisões sábias. Toda decisão
esse
que não...
Salmo 14, ele é o quê? É uma exortação? É o quê?
Não sei.
Porque se você quer falar um pouquinho, eu fico...
Não, eu tô falando. Tá? Depois eu posso ver a origem do Salmo para você. Tá? Na verdade, só teve a citação do Salmo dentro da referência do livro, e aí eu estou trabalhando em cima dele, mas eu não sei qual que é a característica específica dele. Tá? Mas depois eu vejo para você. Então, esse insensato, ele é aquele que, mesmo capacitado, ele vai se despojando daquilo que é bom. Deus não pode ser compreendido na sua essência, mas... Ou melhor, Deus não pode ser compreendido na sua essência, mas não se negar à sua existência. Sem que, eu acho que tem uma coisa errada nesse texto aqui. Sem que seja através de um processo de raciocínio perverso. Tá, entendi. Você não tem como negar Cristo, não negar a existência de Deus, a menos que você faça uma negação a partir do seu pecado e não a partir daquilo que é embutido no seu coração. Se você conseguisse dividir o que é sujo do que é limpo e você baseasse as suas decisões apenas no que é limpo, nunca você conseguiria negar Deus. Mas como nós somos tendentes ao mal e nós colocamos sempre a nossa carne em voga, em primazia, você quer perguntar? Tá? Só um minutinho. Em voga, em primazia, é natural para nós negarmos a Deus dentro do ateísmo teórico. Fala, Claudinho.
Lembra de Deus. Muitas vezes nós somos ímpios, né? Nós praticamos impiedade, porque temos conhecimento do Deus verdadeiro da palavra, mas não colocamos em prática.
Ateus teóricos.
Esse é o ateu teórico.
Ateus teóricos. É que dentro do ateu teórico você tem a figura desse insensato que ele abandonou. Alguém que conheceu Deus em verdade, ele não abandona. Por isso que esse cara, esse insensato, ele é um ímpio, não é uma pessoa que caiu da fé e voltou. É um cara que ele abre mão desse cristianismo, abre mão desse conhecimento em detrimento da sua vontade, da sua carne. É um grau um pouquinho pior do que isso que você falou.
Mas então, pastor, quando eu... aqui está o nosso manual de instrução, procedente, como agir. E eu sei, leio, medito, mas não coloco em prática.
Não. O ímpio, ele não é tocado, agraciado pelo Espírito Santo de Deus.
Então, eu entendi o texto lá do pecados intocáveis, que é o pecado que ele trata, é justamente sobre impiedade. O senhor já leu o Jerry Brits, pecados intocáveis?
Eu acho que sim, mas eu não me lembro.
Mas ele fala de impiedade de nós, como ímpios, nos chama de ímpios.
Eu não concordo, mas depois eu vejo isso para você.
Vejo.
Me lembra, tá?
Porque é isso que ele fala.
Tá? Eu não consigo nos ver como ímpios, porque se o Espírito Santo habita no meu coração e no seu coração, como é que a gente pode ser ímpio? A gente não tem uma perfeição, entendeu? A gente não tem uma perfeição completa, mas não quer dizer que eu sou ímpio. Eu estou em processo de trabalhar.
Sim, mas é porque ele dá a porta que os nossos atos, por a gente conhecer, né? Deus te dá esse entendimento, a ação do Espírito Santo, e a gente não pratica, a gente está sendo ímpio.
Eu não concordo, mas eu vou verificar isso aí.
É, sem atos de verdade, mas ele fala mesmo em ímpios.
Tá, eu vou olhar. Fala direito.
O insensato, ele é um apóstolo?
Não. Eu, dentro da minha, do que eu estou analisando, não dentro do que a Cláudia está levantando, eu entendo que o insensato aqui, ele é um cara que ele não é crente de forma nenhuma. Ele não é apóstolo, ele não conheceu e abandonou. Ele abandonou as coisas que o Senhor colocou, o senso divinatis, o senso moral, o religiones, as coisas que vêm embutidas no ser humano. Ele abre mão em detrimento do conhecimento e da vontade da sua carne. Ele não é um crente que caiu e nem é um crente como a Cláudia está falando. Isso é o meu entendimento. Tá, mas eu tenho que verificar.
Eu vejo insensato como alguém que não tem medida, que faz pensar. Agora, acho que o crente, a posição dele, já que ele é crente, está certo que ele não é santo ainda. Mas como ele está em processo de santificação, ele tem que pensar antes de agir. O insensato não pensa, ele simplesmente age. Não quer dizer que um crente não tenha essa atitude vira e mexe, mas ela tem que diminuir cada dia mais para que ele tenha que pensar. É o que o pastor estava falando. Essa coisa do... Desculpa aí, né? Do mergulhar, né? Você perguntou, mergulha uma fora? Não, desde quando que a gente ser cheio de Deus vai fazer mal? Pelo contrário. Ser cheio de Deus vai fazer com que você viva cada dia mais de forma cristã. Entendeu?
Mas, assim, esse é o que eu falei, né? De afogar. É porque às vezes a pessoa está tão cheia que beira.
Não existe,
mas
não.
Mas nunca exagero.
Mas aí que tá. Esse ser cheio não é cheio no sentido de fanatismo. Tá? E aí tem que tomar um cuidado, porque você ser cheio no sentido de ser fanático é uma coisa.
E aí já transbordou. No meu entendimento, quando a pessoa começou a falar, vai, né, afunda, até transbordar no ponto que a pessoa perde, assim, né?
A gente vê figuras como, por exemplo, do apóstolo Paulo, que ele era uma pessoa que ele tinha tudo para ser uma pessoa muito bem de vida, e ele abriu mão de tudo para pregar o evangelho. A gente vê a figura, por exemplo, de João Batista, em que ele era um filho de um sacerdote, em que ele poderia ter toda uma vida de regalias, e ele abre mão para comer gafanhoto e mel silvestre, e viver no deserto. Ou se afogar no Espírito, ou estar imerso no Espírito, é que você não depende mais de situações temporais para você ser feliz, você ser satisfeito. Quando você vê a figura dos homens da Bíblia, a figura de Abraão, por exemplo, é uma pessoa que ele abre mão de uma comodidade, abre mão da família dele, de uma segurança que ele tinha, em detrimento do quê? De nada, de uma promessa. São pessoas como Daniel, como toda sorte de homens da Bíblia e outros homens fora da Bíblia, que a gente vê que a pessoa, ela entende tão forte, tão clara a presença e a provisão de Deus, ao qual ela se permite ser imersa no Senhor. Humildemente, eu fiz algo, não nos padrões desses, mas semelhante, em que eu saí de São Paulo com uma empresa, com uma casa própria, para viver aqui sem saber o que ia acontecer. Em certo modo, de certa forma, eu estou permitindo que o Senhor direcione a minha vida. Racionalmente, isso não é lógico. Espera um pouquinho, quando eu contei isso para meu pai deu um chilique. E naturalmente, é real. Espera um pouquinho, você é casado, tem filho, você tem toda uma estrutura, e aí você abandona tudo para fazer? Quando você vê a figura de um missionário, são pessoas que entendem que isso. A pessoa, a figura do dízimo hoje, por exemplo, em que para muitos é difícil, você entendeu. O que é isso? Eu abro mão de uma segurança, abro mão de uma racionalidade humana para me imergir no Espírito. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou fazer a vontade do Senhor. E aí a gente pode citar uma série de aspectos. É que a gente, quando é imerso no Espírito, a gente não é imerso fisicamente como se eu jogasse você no meio da piscina. Você vai emergindo características do seu caráter. Partes da sua vida vão sendo imersas, uma a uma. E você vai buscando cada vez mais essa santificação. O insensato não faz isso. Ele age segundo a sua carne e segundo a sua vontade. E ele não pesa a figura de Deus. Entendendo que nós estamos falando sobre ateus. Ateus. Eu vou checar essa história da Claudinha, mas a gente tem que entender que às vezes as pessoas usam nomenclaturas diferentes. Esse livro, quem está tratando é o Weber Campos, Esse é o Jerry Bridges. São pessoas que têm alguma diferença. Por isso que a gente tem que tomar um cuidado enorme. Não estou dizendo nem que eu estou certo, ou que ele está certo, ou que ele está errado. Eu estou dizendo que, racionalmente, nós temos que entender conforme a palavra. Sim, pastor Paulo pode errar. Sim, Jerry Bridges pode errar. E sim, Heber Campos pode errar. E a gente não pode se pautar nesse sentido que a pessoa falou, não, ele está aí, ele está errado, está certo. Não está certo e você não tem que engolir qualquer coisa.
Eu estou criando que as pessoas falam que nós temos que ter atitudes usadas
como cristãos
e não sermos
ímpios. É interessante que eu estou ajudando o pastor Ayrton a fazer uma tradução de um livro de aconselhamento bíblico. E o procedimento de uma tradução é assim. Eu inicialmente peguei só como revisão, ele precisou de ajuda, acabei traduzindo alguma coisa. Então, uma pessoa que é capacitada em inglês, ela pega um livro em inglês e começa um processo de tradução. E aí, depois disso, ela passa por um revisor. No caso de um tradutor de um livro em inglês, a pessoa precisa ter um pouco de conhecimento em inglês, como eu tenho. E aí, o que acontece? Eu pego aquele texto que ele leu e eu fico fazendo uma série de observações. Olha, tal frase está sem sentido, não concordo. Eu fiz umas 20 observações dentro de 10 capítulos que ele tinha enviado. Depois ele falou para mim assim, olha, o que acontece é que esse material ele não volta para mim traduzir. É você que vai dar a leitura e você vai decidir o que é e o que você fizer está feito. Então, às vezes, um tradutor desse, não estou dizendo que é, ele pode ter colocado ímpio, sendo que na hora, ato de impiedade como a rota elusiva. Isso acontece, inclusive, na nossa linguagem portuguesa. Tá? O que é inerrante são os textos originais que não existem mais. As escrituras, quando você lê, você encontra coisas que foram traduzidas de uma forma errônea. E não está desmerecendo as escrituras ou falando que ela está errada. E sim que alguém, quando foi traduzir, ele incorreu num erro. Quando você começa a pesar um ensino bíblico a partir do que está sendo escrito, você consegue ver que aquilo está fora. Tem um texto básico que aparece, por exemplo, na igreja, na Bíblia Almeida Corrigida, em que fala que nós somos feitos um pouco menor do que os anjos. Nós não somos menor do que os anjos, pelo contrário. Hebreus diz que eles são espíritos ministradores separados para nos ajudar e nos servir. Então, nós somos feitos um pouco menor do que Deus. Então, há coisas, há detalhes. Eu tenho cada vez mais vendo isso, mas não é o nosso foco.
E aí, eles tá? são perdoados porque que errado, porque né, diz que não se pode acrescentar, porque nem uma vírgula está retirada.
Mas aí é na intenção, aí é de uma forma dolosa e não de uma forma culposa.
Nesse caso, é o que os gays estão fazendo. Eles tiraram a parte de Romanos, por exemplo, isso é errado.
E deu
o
perdão.
Aí está errado.
Tá? Só enterrar aqui, tá? Deus não pode ser compreendido na essência, a menos que a pessoa ela tenha esse entendimento. A sua negação, ela parte de um raciocínio pecaminoso. Até os demônios creem na existência de Deus e tremem. Tiago 2,19. Tiago 2,19. Alguém que não leu? Menos a Cláudia.
Crês tu que Deus é um só? Fazes bem? Até os demônios creem e tremem.
Tá, então, quando você olha as escrituras, mesmo os demônios que são ateus contumazes, contumazes, eles creem e tremem.
Eles
estremecem. Tiago 2,19. Tiago 2,19. Ah, então eles temem e tremem. Então insensato tem esse entendimento. Diz no seu coração. Não sei se dá tempo. Vou começar só. Diz no seu coração. É possível que o autor do Salmo tenha mencionado o coração, porque na sua mentalidade hebraica o coração é o centro da personalidade humana. Quando se fala em coração, não está falando no órgão cardíaco, quando a gente vê lá o coraçãozinho do Dia dos Namorados. Não é o coração físico. É uma nomenclatura para a centralidade das emoções do ser humano. É assim que a cultura hebraica trata, na qual o Antigo Testamento foi escrito e o Novo Testamento também foi escrito. do coração, nós já lemos, procedem todas as inclinações morais do homem. Todos os homens têm algum tipo de ateísmo secreto no coração, que é a fonte de todos os males da sua vida. Quando você vem a mim em aconselhamento, há uma raiz que é o que gera o teu problema. E aí ou a gente trata dos frutos, ou a gente trata da raiz. Mas para que você possa chegar na raiz, você tem que trabalhar todo o conhecimento da palavra. E eu me perdi o que eu ia falar aqui. Espera aí. Tá. Do coração procedem todas as inclinações morais do homem. Se eu não conseguir encher você do Espírito, encher você da palavra, o que vai acontecer é, vai continuar pipocando novos frutos, e eu não trato da raiz. Que é o que acontece, por exemplo, dentro de um gabinete de psicologia, em que não se trata da raiz do problema, e sim das consequências. Então, você está com uma infecção, você vai lá no hospital, estou com febre, te dá um antitérmico. Você vai para casa. Aí começa a doer o corpo, você vai lá, o cara te dá um Doril. Aí você está com um problema, ele te dá um negócio. E você vai tratando de coisas periféricas e não tratar da raiz. Por isso que quando fala do coração, está falando do cerne, do interior, do centro da personalidade humana. Observe que o ímpio não disse com a boca, diz o insensato no seu coração. Ele é um ateu teórico. Ele não expõe, ele não coloca de uma forma aberta. Ele simplesmente ele age de uma maneira diferente. Observe que o ímpio não disse com a boca, mas trata-se de um movimento do coração, algo secreto. Ele cogita secretamente sobre a não existência de Deus. Por causa da sua natureza depravada, nenhum homem está livre de ter pensamentos sobre a negação da existência de Deus. Pastor, eu não faço isso. Faz. Nós fazemos isso. Quando você se encontra numa dificuldade, quando você se encontra numa situação e você duvida que Deus ele pode fazer algo, você está sendo um ateu. Você às vezes não expressa, mas para que você não seja olhado como pelos outros da comunidade como um descrente. Agora eu estou falando de cristãos. Então a pessoa ela guarda no coração aquela dúvida, ou não manifesta, ou manifesta para um ou outro. Uma situação que Josué, por exemplo, quando ele foi tomar a cidade de Ai, eu já comentei isso com vocês, ele toma Jericó, havia uma série de normas e regulamentos que ele não segue, e permite que até Acã, mesmo no secreto, vá lá e roube os negócios. Quando dá errado o roubo de Ai, o assalto à cidade de Ai, em vez de ele ir buscar se os conhecimentos, as coisas, os mandamentos tinham sido cumpridos, o que, que ele faz? Meu Deus! Ele, como líder, nunca poderia ter feito aquilo. Ele gera insegurança, ele gera falta de compromisso, falta de confiança em Deus. E quando ele vai a Deus, o que Deus fala? Por que você está fazendo isso? Se você tivesse feito o que eu te mandei, não teria acontecido. E aí ele começa todo o processo que era o correto, de buscar de onde vem aquela falha, que não procede de Deus. Porque aquele rasgar de roupas, aquele gemido, aquele grito que ele dá, ele está falando assim, Deus, você manda de fazer isso e você não faz a sua parte? É o processo do ateísmo. Ele não acredita que realmente a coisa é verdadeira. Por isso que ele diz, primeiramente, no seu coração. Depois ele fala, no caso de Josué, ele fala de uma maneira externa. Muitos de nós ficamos com o pecado apenas no nosso coração. Outros interagem e expõem. Eu vou parar por aqui. Semana que vem a gente vai retomar esse Salmo 14. Vamos fazer um breve insight lá do insensato. Vou tentar trazer essa informação que a Cláudia pediu. E aí a gente retoma a segunda parte que fala que diz no seu coração. Amém? Senhor, em nome de Jesus, queremos mais e mais, Pai querido, reconhecer o nosso coração. E quanto mais conhecemos a Tua Palavra, nós percebemos, Pai, quão difícil é seguirmos os Teus ensinamentos. Na verdade, é impossível seguir os Teus ensinamentos nas nossas próprias forças e na nossa própria vontade. Por isso, nós pedimos ao Senhor que mais e mais nós possamos nos convencer do pecado, da justiça e do juízo através do Teu Santo Espírito. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Amém.